desmatamento zero e reflorestamento. O compromisso foi firmado em encontro da presidenta Dilma e presidente americano Barack Obama.
Facilitar a entrada de brasileiros que viajam com frequência para os Estados Unidos também foi um dos acordos assinados.
Acidentes leves em rodovias federais vão poder ser registrados pela internet.
Terça-feira, 30 de junho de 2015.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Voz do Brasil. Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, eu, Luciano Seixas e Ellen Bernardes.
Olá, boa noite. Acompanhe a Voz do Brasil do Poder Executivo ao vivo em vídeo pela internet.
Acesse www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
Desmatamento zero, reflorestamento e maior uso de energias renováveis.
Um dos acordos assinados hoje pelo Brasil em encontro entre a presidenta Dilma Rousseff e o presidente americano Barack Obama.
Os dois países também acordaram compromissos para facilitar a entrada de brasileiros que viajam frequentemente aos Estados Unidos, além de outros acordos nas áreas de comércio, agricultura, previdência e educação.
A reunião de trabalho entre a presidenta Dilma Rousseff e o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, na Casa Branca, foi considerada pelos governos uma retomada nas relações entre os dois países. Barack Obama defendeu que o Brasil é um forte parceiro dos Estados Unidos e uma potência mundial. Já a presidenta Dilma Rousseff agradeceu o apoio do presidente Obama em divulgar as oportunidades de investimentos em infraestrutura no Brasil. Entre os acordos assinados pelos dois países, o destaque é o sobre mudanças climáticas. O Brasil vai implementar políticas para eliminar o desmatamento ilegal e reflorestar 12 milhões de hectares de florestas até 2030, o que equivale a 12 milhões de campos de futebol. Já os Estados Unidos vão reduzir 28% das emissões de gases que causam o aquecimento do planeta até 2025. Os países também se comprometeram a atingir, até 2030, 20% de fontes renováveis para gerar energia elétrica, como a solar e a eólica, produzida a partir dos ventos, excluída a geração hidrelétrica, baseada na água. A presidenta Dilma Rousseff defendeu que o assunto é fundamental na atualidade.
A mudança do clima é um dos desafios centrais do século XXI. E nós temos um grande objetivo, que é, primeiro, assegurar na matriz energética de cada um dos países a presença de fontes renováveis. Essa decisão, ela tem muito a ver com as nossas perspectivas e a nossa participação no acordo global de redução de emissões, para que a gente consiga, de fato, concretizar esse acordo na COP21 em Paris.
O encontro também teve resultados em vários setores. No agrícola, foi aberto o mercado americano para carne bovina in natura brasileira. No turismo, o Brasil deve aderir até meados do ano que vem ao Global Entry, mecanismo que facilita a entrada de viajantes frequentes aos Estados Unidos. Na Previdência Social, os brasileiros que moram nos Estados Unidos vão ter reconhecidas as contribuições que fizeram para a Previdência norte-americana no momento da aposentadoria e vice-versa. Na área de defesa, Brasil e Estados Unidos vão compartilhar informações, serviços e tecnologia. E na educação, foi firmado o compromisso de ampliar a cooperação em educação técnica e profissionalizante. Para o ministro da Educação, Renato Janine Ribeiro, o Brasil pode utilizar experiências bem-sucedidas das universidades americanas.
Uma ideia de nós aumentarmos a cooperação de community colleges e ensino técnico, levando em conta que community colleges nos Estados Unidos não é só ensino técnico. Ele tem um aspecto que é o grande aspecto da inclusão de mais e mais jovens no ensino superior. Mas o interesse nosso nesse acordo está não só no fortalecimento dos institutos federais de ciência e tecnologia, do Pronatec e tudo mais, mas também na inclusão de mais e mais gente no ensino superior.
Brasil e Estados Unidos também vão iniciar estudos para uniformizar as patentes entre os dois países, o que pode elevar o comércio, segundo o ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Armando Monteiro Neto.
Há da parte do governo americano uma compreensão de que os fluxos de comércio e investimento podem ser muito ampliados, inclusive numa perspectiva de que o comércio bilateral possa dobrar em 10 anos, é algo absolutamente factível. E há também do lado do setor privado essa compreensão. E o que é importante nessa corrente é uma corrente de qualidade. Nós temos, sobretudo, um comércio de bens industriais e bens de alto valor.
Brasil e Estados Unidos ainda se comprometeram a buscar um acordo com objetivos concretos para a cúpula sobre o clima em Paris, na França, no fim deste ano, incluindo a procura por investidores privados para o financiamento de projetos. De Washington, nos Estados Unidos, Paulo La Salvia.
E a presidenta Dilma Rousseff também comentou que o governo brasileiro está tomando todas as medidas para a retomada do crescimento econômico do país.
O Brasil, eu tenho certeza, assim como os Estados Unidos, eu saudei hoje o presidente Obama por ter superado a crise que atingiu o país em 2008-2009, o Brasil também vai superar os efeitos dessa crise que recai agora sobre ele. E vai fazer isso com muita decisão, muito empenho e mais do que isso. Nós vamos não só voltar a crescer, mas assegurar todas as conquistas que tivemos nos últimos 12 anos. E, além disso, fazer com que essas conquistas se multipliquem. Nós queremos, de fato, construir um grande país de classe média. Acho que a redução da desigualdade foi uma conquista e nós temos de lutar para preservá-la.
E ainda em Washington, a presidenta Dilma participa do encerramento de um encontro entre empresários brasileiros e norte-americanos.
Ao vivo, o repórter Paulo La Salvia tem as informações. Boa noite, Paulo.
Boa noite, Luciano. Boa noite, Ellen e ouvintes da Voz do Brasil. A presidenta Dilma Rousseff terminou há pouco o discurso de encerramento da terceira cúpula empresarial Brasil-Estados Unidos aqui em Washington, organizada pela CNI, a Confederação Nacional das Indústrias e Comércio, e a Câmara de Comércio Norte-Americana. O encontro faz três reivindicações, tanto à presidenta Dilma Rousseff quanto ao presidente dos Estados Unidos, Barack Obama. As propostas são as seguintes. Os dois países devem iniciar, o mais rápido possível, a negociação de um acordo de livre comércio. Também precisam eliminar a dupla tributação, que é quando as empresas brasileiras pagam impostos, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, na hora de exportar os produtos. E eliminar os vistos exigidos de empresários e turistas. A presidenta Dilma Rousseff, durante o discurso aos empresários, afirmou que o Brasil está criando novas oportunidades para atender às demandas da população.
O Brasil está criando novas oportunidades a cada dia, não só no setor industrial, como também nos serviços, na agricultura e na infraestrutura. As demandas da classe média brasileira, classe média essa que se formou nos últimos anos, vão exigir necessariamente que o país se dedique à educação, à inovação, à geração de tecnologia, para que essas demandas possam ser atendidas de maneira efetiva, o que aponta para um enorme potencial de investimentos diretos e também investimentos no mercado de ações no Brasil, que é algo que nós temos imensa necessidade e atribuímos grande importância.
Os Estados Unidos são o maior parceiro comercial do Brasil no mundo, ficando atrás apenas da China. No ano passado, as trocas comerciais somaram mais de 180 bilhões de reais, segundo o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Os empresários norte-americanos também são os maiores investidores diretos na economia brasileira. De acordo com o Banco Central, o estoque de investimentos de empresários norte-americanos no Brasil somou 350 bilhões de reais em 2013, em setores como bancário, automobilístico e de petróleo. Ao vivo de Washington, nos Estados Unidos, Paulo La Salvia.
E em São Francisco, última etapa da viagem, a presidenta Dilma vai firmar acordos nas áreas de tecnologia, ciência e inovação.
Ao vivo, a repórter Luana Karen tem os detalhes. Boa noite, Luana.
Boa noite, Luciano. Boa noite a todos. Aqui agora em São Francisco, são 3 horas e 7 minutos da tarde. Há uma diferença, portanto, de 4 horas em relação ao Brasil. A presidenta Dilma Rousseff chega à cidade às 10 da noite, 2 horas da manhã, no horário de Brasília. O principal objetivo dessa visita à Califórnia é fazer parcerias com a indústria de alta tecnologia e firmar acordos de cooperação educacional. Os Estados Unidos são o principal destino de estudantes brasileiros no programa Ciências Sem Fronteiras. Desde o início do programa, em 2011, mais de 22 mil brasileiros fizeram ou fazem um curso em uma universidade americana. Amanhã, Luciana e Ellen, a presidenta Dilma tem encontros com representantes da área acadêmica. Ela vai visitar a Universidade de Stanford e o Centro de Pesquisa da instituição. Depois, a presidenta vai ser recebida pelo presidente da Google e conhecer os projetos do grupo para o Brasil. Também está prevista uma visita da presidenta ao Centro de Pesquisas da NASA, a Agência Aeroespacial Norte-Americana. Ao vivo de São Francisco, Luana Karen.
7:11.
Foi concluído hoje o processo de acordo que cria o chamado Fundo dos BRICS, bloco formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul.
O fundo vai ter funcionamento semelhante ao Fundo Monetário Internacional e terá um recurso inicial de 100 bilhões de dólares.
Segundo o Ministério de Relações Exteriores, o fundo começa a funcionar em 30 dias e vai servir como adicional para os países do BRICS em eventuais cenários de dificuldades econômicas.
Na semana que vem começa mais uma cúpula do bloco na Rússia. A presidenta Dilma deve participar.
No encontro, deve ser assinado um documento com sugestões para aumentar e diversificar a cooperação entre os países em áreas como comércio, agricultura, tecnologia, educação e energia. Segundo o Ministério das Relações Exteriores, também será dada continuidade à criação de um banco de desenvolvimento para financiar projetos e de um fundo ao qual as nações podem recorrer em caso de dificuldades. As duas medidas foram anunciadas no último encontro dos BRICS, que ocorreu em Fortaleza no ano passado. Desde então, a implementação desses instrumentos avançou, como afirma o subsecretário-geral político 2 do Ministério, embaixador José Alfredo Graça Lima.
Esse é o principal, eu diria, resultado da cúpula de UFA, é poder já anunciar a entrada em vigor dos tratados constitutivos, que vão dar uma cara nova ao BRICS, em primeiro lugar, e que vão contribuir de maneira bastante satisfatória para a complementação do papel que já fazem o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial.
Devem participar da cúpula os líderes dos 5 países membros, incluindo a presidenta Dilma Rousseff. Segundo o Ministério das Relações Exteriores, a previsão é de pelo menos 3 encontros entre os representantes durante a cúpula. Reportagem João Pedro Neto.
Mudanças na Previdência Social.
O ministro da Previdência, Carlos Gabas, responde perguntas dos nossos ouvintes e internautas sobre as novas regras da aposentadoria.
Hoje a dúvida é do nosso ouvinte, Luiz Carlos Pelanda Franco. Ele tem 57 anos e paga a Previdência como autônomo desde 1999. Ele pergunta quando vai se aposentar. O ministro responde.
Carlos, pelo que eu entendi, você é um autônomo. Você está no grupo de contribuintes individuais. E você já tem 15 anos de contribuição e 57 de idade. O mais provável é que você se aposente com 65 anos, porque você não atingiu ainda e não terá atingido quando fizer 65 anos o tempo mínimo de contribuição para aposentadoria por tempo de contribuição, que é de 35 anos. Então você vai chegar aos 65 tendo 23 anos de contribuição e é o suficiente para você se aposentar por idade. Então, o mais provável é que você faça a opção por este modelo de aposentadoria aos 65 anos de idade.
E se você tem alguma dúvida sobre as novas regras da aposentadoria, manda sua pergunta para a gente com os contatos, nome, a cidade que mora e o telefone. Nós vamos entrar em contato para gravar a sua participação.
Envie sua pergunta pelo e-mail voz@ebc.com.br ou então pelo Twitter, twitter.com/avozdobrasil.
Sua pergunta será respondida no nosso programa. Participe!
Voz do Brasil.
Os ministros da Justiça José Eduardo Cardoso e de Direitos Humanos Pepe Vargas se reuniram hoje com líderes da base governista no Congresso Nacional para discutir a redução da maioridade penal.
A proposta está em votação na Câmara dos Deputados e é sobre isso que nós conversamos agora ao vivo com a repórter Priscila Machado. Boa noite, Priscila.
Boa noite, Ellen. Boa noite a todos. Os ministros passaram informações e dados produzidos pelo governo para aprofundar o debate das consequências da redução entre os parlamentares. Eles também se colocaram à disposição para comparecer ao Congresso Nacional e contribuir com as discussões sobre a maioridade penal. A posição do governo é contrária à redução. Segundo o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, um dos pontos negativos são as consequências jurídicas geradas pela mudança. O ministro explicou que o Código de Trânsito Brasileiro, por exemplo, passaria automaticamente a permitir que adolescentes de 16 anos dirijam. Outras leis que se baseiam no limite de idade de 18 anos seriam julgadas inconstitucionais.
Hoje é proibido e é crime vender bebidas alcoólicas para menores de 18. Se construirá a tese de que essa lei ficou incompatível com a Constituição, estará liberada a bebida alcoólica para venda sem crime, ao ver de alguns, a partir dos 16. Também os crimes que têm pena mais rigorosa quando praticado contra menores de 18 anos também sofrerão abrandamento de pena, como no caso do estupro praticado com menores de 18 anos.
Além disso, Cardoso lembrou que existe um déficit de quase 220 mil vagas nas unidades penitenciárias no Brasil. Isso diante de mais de 400 mil mandados de prisão que ainda não foram executados. Com a redução da maioridade penal, 30, 40 mil adolescentes seriam inseridos por ano nesse sistema prisional em que já faltam vagas. Além disso, de acordo com o ministro de Direitos Humanos, Pepe Vargas, a redução da maioridade vai possibilitar que os adolescentes infratores continuem no crime.
Esses adolescentes que sejam colocados no sistema prisional de adultos, lá serão inevitavelmente cooptados pelas facções criminosas que estão dentro dos presídios e, ao saírem, não terão alternativa que não seja permanecer vinculados a essas facções.
Para reduzir a violência praticada por adolescentes, a ideia do governo federal é reformular o Estatuto da Criança e do Adolescente. A pena para crimes hediondos seria elevada de 3 para 8 anos, por exemplo, e também seriam mais severas as penas para adultos que levarem menores de 18 anos a praticar crimes. Ao vivo, Priscila Machado.
Missão cumprida para as Forças Armadas do Brasil no Complexo da Maré, no Rio de Janeiro.
O principal resultado, depois de 1 ano e 3 meses de ações, foi a redução dos casos de homicídio.
E hoje o comando do processo de pacificação na Maré foi transferido para a Polícia Militar do Rio de Janeiro.
Desarticular facções criminosas e garantir a cidadania no Complexo da Maré, no Rio de Janeiro. Esse foi o papel das Forças Armadas na região que abrange 16 comunidades da zona norte da cidade, onde vivem cerca de 140 mil pessoas. As ações das tropas federais duraram 1 ano e 3 meses e se encerraram nesta terça-feira com uma cerimônia oficial na capital carioca. As ações resultaram em 674 prisões, 255 apreensões de menores, 1.356 apreensões de armas, drogas, munições, veículos, motos e materiais diversos. Segundo o Exército Brasileiro, a taxa média de homicídios caiu de 21 para 5 casos a cada 100 mil habitantes ao ano. Segundo o general de divisão Carlos Alberto Neiva Barcelos, comandante da 1ª Região Militar, o treinamento das tropas foi definitivo para o enfrentamento de situações difíceis.
E a maioria das tropas que atuaram aqui tinham experiências também na Força de Pacificação do Alemão e da Penha e também no próprio Haiti.
Outra arma estratégica utilizada pelas Forças Armadas foi o telefone. É que durante o período das ações, a operação contou com um disque pacificação que funcionou 24 horas por dia para receber informações anônimas de moradores que ajudassem na apuração de crimes na região. O general Barcelos diz que foram mais de 3 mil informações recebidas pelo canal.
A população deu uma efetiva contribuição à condução das ações operacionais aqui desenvolvidas.
O secretário de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro, José Mariano Beltrame, agradeceu o apoio do governo federal por meio do Ministério da Defesa.
O trabalho da Força de Pacificação, sem dúvida nenhuma, foi muito bom. É um lugar que merece o PP, assim como tantos outros. Não vamos deixar essa área abandonada. Vamos fazer um cerco e vamos continuar agindo, não só aqui, mas como em outras áreas que também influenciam muito no comportamento criminal da Maré.
Ações de cidadania também marcaram a presença das Forças Armadas na Maré. Foram 20 missões em parceria com órgãos governamentais que prestaram atendimentos à população, como a emissão de documentos, casamentos e serviços médicos. Reportagem Carolina Rocha.
Quem se envolver em um acidente de trânsito sem gravidade ou feridos vai poder fazer o registro da ocorrência pela internet.
Isso começa a valer para ocorrências em todas as rodovias federais do país.
A ideia é permitir que os policiais priorizem o atendimento de acidentes graves.
A declaração eletrônica de acidentes de trânsito vai poder ser utilizada em acidentes sem vítimas em rodovias federais, com até 5 veículos envolvidos e quando a batida não tiver provocado danos ao meio ambiente ou ao patrimônio público. A expectativa, segundo a diretora-geral da Polícia Rodoviária Federal, Alice Nascimento, é de que com a nova ferramenta os agentes priorizem os acidentes graves ou que comprometam a segurança no trânsito.
Enquanto ele estaria atendendo lá um acidente leve, ele vai estar disponível para estar trabalhando, fiscalizando ou fazendo um trabalho preventivo.
O prazo para fazer o registro é de 60 dias a partir da data do acidente e a ocorrência é validada em até 5 dias úteis pela Polícia Rodoviária Federal. A diretora-geral da PRF, Maria Alice Nascimento, explica que a declaração é aceita por qualquer órgão do governo e também pode ser apresentada às seguradoras de veículos.
Ela tem a mesma potencialidade, digamos assim, de qualquer outro boletim de ocorrência normal. Por quê? No momento que a pessoa faz a declaração eletrônica dele, é a mesma coisa como se ele tivesse, num caso, quando o policial vai para o acidente e pega a declaração das pessoas. Ela vai declarar eletronicamente, a polícia vai receber essa declaração no sistema e vai validar essa declaração.
O inspetor da Polícia Rodoviária Federal, Edson Nunes, ressalta que caso o envolvido no acidente considere necessário, ainda poderá solicitar a presença de um agente da polícia.
A prioridade será dada à gravidade do acidente. Por exemplo, se a equipe estiver atendendo um acidente mais grave ou ela estiver num processo de fiscalização e policiamento justamente para coibir a ocorrência de acidentes graves, este acidente leve, o usuário estará informado, olha, nós vamos demorar, sei lá, 30 minutos, 40 minutos, o senhor ainda quer aguardar? Se ele disser que sim, ele vai ter que retirar o veículo dele do leito ali da rodovia e poderá aguardar.
No ano passado, 58% dos acidentes ocorridos nas rodovias foram sem vítimas. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a declaração de acidente na internet é de graça e pode ser feita no endereço www.prf.gov.br/acidente. Reportagem Leandro Alarcon.
As comunicações brasileiras com a Europa pela internet e por telefonia vão ganhar mais capacidade e segurança de dados.
Uma parceria de empresas vai lançar um cabo submarino que liga Fortaleza, no Ceará, até Lisboa, em Portugal.
Nós vamos conversar aqui no estúdio com a repórter Carolina Becker. Boa noite, Carolina. Explica para nós a importância desse cabo.
Boa noite, Luciano. Boa noite, Ellen, ouvintes da Voz do Brasil. O cabo submarino de 5.800 quilômetros vai ligar diretamente a América do Sul à Europa. O projeto tem investimentos de 185 milhões de dólares. A expectativa é que isso melhore a oferta de telecomunicações, especialmente internet, para empresas e população brasileira. Segundo o ministro das Comunicações, Ricardo Bersoini, é a ampliação da infraestrutura de transmissão com mais segurança e estratégia.
Esse é um empreendimento que se insere numa estratégia brasileira de ampliar a infraestrutura de telecomunicações, especialmente com foco na comunicação de dados, mas ampliar fundamentalmente a segurança das nossas comunicações e a capacidade de diversificação e também buscando que nós tenhamos cada vez mais uma estratégia de relação com o conjunto dos países do mundo na questão da comunicação de dados.
A gente agradece a participação da repórter Carolina Becker ao vivo aqui na Voz do Brasil.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Desmatamento zero e reflorestamento. Compromisso foi firmado entre a presidenta Dilma e o presidente americano Barack Obama.
Facilitar a entrada de brasileiros que viajam com frequência para os Estados Unidos também foi um dos acordos assinados.
Acidentes leves em rodovias federais vão poder ser registrados pela internet.
Este foi o noticiário do Poder Executivo, uma realização da Secretaria de Imprensa da Presidência da República.
Produção EBC Serviços.
Quer saber mais sobre os serviços e informações do governo federal? Acesse www.brasil.gov.br. Boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e até amanhã.